Olá, eu sou a Amanda.
Oi, eu sou a Paula.
E juntas nós estamos a vivendo da nossa arte.
Episódio de hoje, o perigo da Black Friday em negócios artesanais.
A VDNA é contra Black Friday para negócios artesanais. Sim, mana, você não escutou errado. Somos contra a Black Friday em negócios artesanais.
E nesse episódio, vamos explicar os motivos. Bora dar um play?
Olha, polêmica, né? Polêmica que a gente já trouxe em forma de post e foi babado, confusão e gritaria, né, Paula? Mais ou menos, né?
Foi babado, confusão e gritaria, sim. Porque divide gregos e troianos este assunto. E aí, Black Friday serve para produtos artesanais? É bafafá. Vai dar pano para manga.
Vai, com certeza. Primeiro a gente tem que entender, né, para a gente trazer os porquês somos contras, né, porque a gente sempre tem que dar motivos para a gente falar, ah, eu sou contra, ah, eu não gosto. E a gente tem embasamento,
motivos,
né? Exato. E as alunas do EDNA já estão acostumadas com as aulas Me Dê Motivos lá no nosso, na nossa plataforma, no curso do EDNA, porque praticamente todo módulo a gente já começa falando, né, de motivos para tal coisa, para ter, né, um senso crítico. E não é diferente aqui nesse podcast. A gente tem que entender todo o contexto para depois a gente falar, ó, aí cabe ou não cabe, né? E lembrando que essa é uma opinião nossa, né? Devido ao nosso ramo, à nossa vivência de quase 6 anos no ramo artesanal. Então, algo que nós, no nosso negócio, nunca deu certo, porque na realidade a gente nunca testou. Ah, mas vocês nunca testaram, então não dá para falar que isso dá certo ou não. A gente nunca testou porque a gente sabe por que que poderia dar merda. Então, a gente já começa falando isso. Primeira coisa, a gente tem que entender que a Black Friday tem origem americana. E sempre acontece um dia após o feriado do Dia de Ação de Graças. Basicamente, né, o objetivo da Black Friday é a queima de estoque de descontos sedutores, bem sedutores, para uma venda rápida, né? Então, assim, é uma loucura, uma venda super, né, assim, super inconsciente. Tem galera que fica em portas esperando de madrugada para abrir, para ser os primeiros. E aí, com isso, as marcas abrem espaço para receber os produtos que serão vendidos no Natal, né? Então, assim, é realmente uma queima de estoque. Mesmo a gente não comemorando, né, o Dia da Ação de Graças, a Black Friday ganhou um espaço no Brasil em 2010, mais ou menos nessa época, entre 2010 e 2011, onde grandes marcas do varejo adotaram a data com o mesmo objetivo dos americanos, a queima de estoque. Eu já vou dar a minha opinião, que é super particular. Quem me conhece assim, um pouquinho mais, já sabe que eu não suporto comemorar datas americanas. Então, assim, Halloween não é uma data que eu curta muito. Natal eu gosto, mas eu gosto do Natal mais tropical, não gosto desse negócio de neve, não é a minha pegada. Eu gosto de realmente ter essa referência brasileira na minha vida. E nada diferente acontece na Black Friday para mim, porque, assim, eu sendo bem sincera no podcast aqui, eu acho cafonésimo, na boa, eu acho mega cafona essa data. Por que que eu acho mega cafona? A gente tá, né, no Brasil, não tem nada a ver comemorar um negócio que nem é nosso, né, a gente nem comemora. Ah, mas tem a questão de desconto, é muito legal o desconto, é super legal o desconto, mas se a gente tá numa sociedade onde a gente tá buscando uma venda consciente, uma venda onde as pessoas compram por saberem, por comprar sem consumismo, como que a gente vai lidar com Black Friday? Então, eu acho mega, mega cafona. Qual que é a sua opinião sobre isso, Paula?
Cara, eu sou uma pessoa que nunca comprou em Black Friday. Assim, comprei uma vez em Black Friday, porque me remete um negócio meio... Ai, nossa, todo esse tempo o valor era aquele, e aí eles aumentam ou não aumentam,
Black Fraud, né?
É, Black Fraud. Então, assim, é uma coisa que eu nem confio muito. Primeiro, já me traz uma desconfiança, assim, de cara. Mas, claro, que a gente sabe que tem muita gente que curte e tudo mais. No, na questão de produto artesanal, eu acho pavoroso. Eu não acho, assim, fraude. Eu acho pavoroso. Por que, que eu acho pavoroso? Porque, manas, a gente coloca, né, ali o ano todo que a gente está pegando encomendas e tudo mais, tal, traz uma estratégia para o nosso negócio. Aí só porque o mundo todo está trabalhando Black Friday, será que a gente precisa trabalhar também? Né? Eu vou precisar, tirando que já vai ter que vender para um preço mais em conta, porque afinal é Black Friday, né? Então, assim, será que a gente precisa realmente trabalhar nem em todas as datas comemorativas? A gente traz isso, né, num dilema das datas comemorativas, que é o episódio 84. A gente fala que quando a gente fica refém das datas, tem muitas vezes que não vai fazer sentido para a marca. Então, vale a pena ouvir, tá aqui no Spotify, tá lá no Spotify, escutem o episódio 84, porque é bem complementar esse. Esse a gente está aprofundando na Black Friday, né? Trazendo o nosso parecer com relação ao assunto. Mas eu compartilho muito dessa ideia, dessa opinião parecida com você, amiga. Eu já não gosto do nome Black Friday, para começar, assim, em inglês, sabe? Já não sou muito assim. Eu gosto de Halloween, acho muito legal, tal, esse lance, tipo, até me identifico. Mas esses lances, tipo, ai, nossa, só porque foi feito lá, instaurado lá, vem para o Brasil e a gente fica com essa coisa que precisa fazer. Ai, mas eu vou perder dinheiro se eu não fizer. Será mesmo que você vai perder dinheiro se você não fizer? Ou você pode criar novas estratégias para estar bombando de vender no Natal? Então, eu acho que falta um olhar mais analítico, mais pensante e crítico com relação a essa data, tomar essa decisão ou não. Afinal, né, amiga? Fica complicado a gente ficar baixando o preço da nossa peça artesanal, que não tem nada a ver com um ferro de passar na promoção, um livro na promoção que está lá em estoque há anos.
E outra, para mim, tem umas coisas assim, né, do mundo dos negócios que não se enquadram no artesanato. Por exemplo, o gerente ficou louco, né, 80% de desconto, pensou em, sei lá, bonecas, pensou em vivendo da nossa arte. Essas coisas são muito ultrapassadas, sabe? Então, assim, a gente tem que pensar que a gente está vivendo num mundo onde as pessoas estão comprando, não é só por o gerente ficou louco pelo preço, né? Então, pensou em bonecas, pensou em vivendo da nossa arte. As pessoas estão comprando pela experiência que você está levando, né? Então, não é sobre você falar essas coisas, esses clichêzões que não existem mais. É você colocar em prática um monte de coisa, propósito, alicerce inabalável, ter uma comunicação bem certinha com a sua persona, enfim, e uma caravela de coisas que realmente fazem as pessoas comprarem pelo envolvimento, pela experiência, por tudo que a marca é, e não traz clichês e nem datas clichês. Por isso que, como a Paula falou, é legal você ouvir o episódio 84, porque tem uma galera que fica assim, refenzaça de agora dia do cliente. Também as pessoas perguntaram para a gente: vocês vão falar alguma coisa sobre o dia do cliente? Que foi, eu acho que em setembro, se não me engano. A gente não acha legal falar de datas assim generalizadas. Cada marca vai trabalhar de uma data muito assim, de uma forma genuína, né? Pensando na persona. Então, assim, essas frases para mim, por exemplo, e tá tudo bem se você não identifica, tá? Mas eu não me identifico com esse, eu como cliente não me identifico. Hoje é dia do cliente, né? E você ganha aqui, tá? Mas o que eu vou ganhar, né? Ou é aniversário da marca, mas quem ganha é você. Sabe umas coisas, sabe? Ai, gente, sei lá, eu acho que dá para trabalhar tantas, de uma forma tanto mais afetuosa no nosso negócio, então, e pensar de uma forma estratégica se você quer dar desconto ou se você quer fazer alguma coisa legal, faz alguma coisa bem feita e pensando na sua marca, não o que os outros estão fazendo em datas. Claro que muitas datas comemorativas são mega importantes. Natal é para o artesanato é incrível, mas tem que saber separar e saber exatamente se vai fazer diferença ou não no seu negócio. Como eu falei no começo do episódio, a gente nunca trabalhou Black Friday, porque a gente já tinha uma noção que não era algo que a gente se identificava, não rolava uma identificação com essa data, como a gente falou, e também porque a gente não tinha estoque, né? A gente nunca trabalhou com estoque. Então, assim, se você não tem estoque e o objetivo da Black Friday é realmente essa queima de estoque no varejo, por que que você vai fazer um negócio desse? Ah, é porque todo mundo tá fazendo? Calma lá, calma lá. Não é assim as coisas que funcionam. Então, é importante, primeira coisa, ter esse olhar, como a Paula falou, um senso crítico, pensar de uma forma bem mais, assim, empreendedora. Agora não é hora de ser artesã e sim empreendedora. Tem essa questão também, Paula, sobre preço versus valor, né? Porque a Black Friday tá, assim, relacionada não, tá, assim, direcionada em dar desconto. Desconto, assim, que às vezes é assim, meu Deus do céu, 80%. E às vezes a gente sabe que às vezes nem é, né? Mas, enfim. E no artesanato não tem essa questão de preço, né? É muito mais pautado o nosso trabalho no valor manual, no valor da peça como um todo, né? Hora, enfim.
Totalmente, totalmente. O preço a gente é sobre o cifrão, né? O cifrão ali da peça. Mas o valor, que tem muito mais ligação com o trabalho artesanal, o cliente vai decidir pela qualidade, pelos benefícios, pela experiência que você proporcionou, pela marca que ele tem orgulho, que o produto vai estar proporcionando na vida dele, né, ou na vida de outra pessoa. É sobre o valor, né? Mas o preço também influencia e tudo mais. Sim, influencia, mano, influencia sim. Mas se você é uma marca artesanal e as pessoas conseguirem entender isso, você conseguir levar isso para as pessoas, o preço, ele fica muito por baixo dos panos, assim, porque a pessoa compra não por causa do preço, e sim por conta do valor, que é totalmente diferente do setor de varejo, né? O trabalho artesanal, ele não é baseado nisso, não é baseado no preço que o varejo é, né? Ele está envolvendo o conceito todo de marca, todos os fatores que envolvem aquela marca. Então, se sua boneca custa R$ 400, a pessoa vai falar, meu, eu tenho uma boneca do ateliê da Joana e eu amo porque é do ateliê da Joana. E às vezes a boneca, eu tô falando assim, pode ser uma boneca super simples. Então, é a mesma coisa, vamos pensar assim, ah, eu gosto de uma marca de roupa, né? Vamos pensar aí nessas grifes famosas, por exemplo, né? Ah, e Givenchy, né? Que ele fala, ai, quero ter uma dessa, ou Prada, ou tal. Tipo, às vezes é uma camisa branca, gente. É um negócio que não tem nada a ver. Tipo assim, não é que não tem nada a ver, mas uma coisa super simples. Mas é o quê? É um Prada, é um tal, é isso, entende? Então, é sobre a sua experiência e a experiência que você vai estar passando para o cliente ali, para ele ter conexão com a sua peça e não sobre valor. Quando a gente fala de Black Friday, o que que acontece? A gente deixa de lado esse cliente que vai comprar pelo valor. Aí atrai cliente que vai comprar pelo preço.
E aí é o pior, né? É o pior, é o que dá o problema, né? É o que... E olha como que essas coisas são, né? Não é só sobre o preço, é sobre quem você vai, de alguma forma, atingir, e olha quem que você pode atingir. que você sabe que a gente está falando, que são pessoas que são clientes tóxicas, que quem quer mesmo pelo valor vai ficar reclamando, não vai respeitar o seu trabalho autoral, enfim, e um monte de outras coisas que a gente já sabe, a gente já falou aqui bastante em outros episódios, né, Paula? Então, é uma consequência, né? É como se fosse aquele dominó, sabe, em pé, você vai, né, colocando e aí você vai vendo, assim, os erros e caindo
totalmente.
Tudo.
Totalmente, tirando o quê, né, gente? Dados de realidade. Tá todo mundo querendo vender nessa data, tipo, todo mundo quer vender nessa data. Então, você vai estar competindo com pessoas muito grandes.
Exato.
Muito grandes, tubarões do
negócio.
Aí você vai lá, põe uma promoção da Black Friday, a boneca, ai, deu a louca no ateliê. Bonecas
ai, pelo
a
R$30.
Aí, o que vai acontecer? Vai chegar Natal, meu bem? O que pode acontecer, amiga?
Nossa, e assim, é um espaçamento muito pequeno, né? Pensando que, ó, Black Friday vai acontecer dia 26 de novembro. O Natal, né? A data do Natal é 25 de dezembro. As pessoas encomendam entre esse meio tempo aí. Vamos colocar uns 15 dias de diferença. Aí vai, né? Você deu a louca no ateliê e aí depois a pessoa vai falar assim, esse aumenta o preço, né? Chegou Natal, vamos trabalhar Natal. Porque assim, tem artesa que fica migrando de data, que parece que o perfil do Instagram é assim, baseado em datas, né? Agora a gente tá trabalhando em tal data, depois vai outra data, e aí chega Natal, a artesã, né, vira, né, o mês, dia 26 de novembro, aí vira dia 1º. Bem-vindo, Natal! Preço cheio, né? A boneca era R$30, que a Paula falou, custa 130. E aí o cliente vai lembrar, porque o espaçamento de data entre Black Friday e Natal é muito pouco. É um tempo assim para ser trabalhado assim, pouquíssimo, pouquíssimo. E aí você vai ser questionada, meu amor, você vai ser questionada. Ai, mas era R$30, o que aconteceu que aumentou para 130? Até você explicar tal para cliente que era uma promoção ou era uma Black Friday, enfim, já perdeu o cliente, porque você não vai levar o quê? Confiança. Então, assim, desconto, acessibilidade com outro valor tem que ser feito de maneiras estratégicas, tem que ter motivo, não é? Deu a louca, meu, nem, pelo amor de Deus, não use esse negócio, deu a louca no gerente, pelo amor de Deus mesmo, é uma loucura isso.
Tirando o quê? Como tá competindo com tubarão, pode ser que você não venda nada.
Não,
e aí que você vai ter que jogar essas peças pro Natal. Aí
filme.
Você vai jogar essas peças pro Natal com que valor? Com valor baratinho. E aí que você vai perder muito de vender as peças que você gostaria realmente de ter planejado para o Natal. Tem que pensar muito bem.
E assim, né, a gente faz, a gente faz também cursos, né, a gente também estuda, temos nossos mentores e um dos nossos mentores fala, ele não trabalha no Natal, e ele é grande, tá? Ele é bem grande, e ele fala, a pior época para o setor dele é Natal. É Natal não, desculpa, Black Friday. Por quê? Porque realmente a gente vai pensar em tráfego no Instagram. A gente está competindo com pessoas com Magazine Luiza, com, sei lá, Ponto Frio, com lojas americanas. Então, assim, né, a questão até do tráfego fica assim, o valor do seu lead para você gastar por pessoas, enfim, para alcançar outras pessoas, fica caríssimo nessa época. Porque essa galera está investindo pesado por conta da Black Friday, entende? A gente está investindo, sei lá, 1.000, 100 reais, 10, eles estão gastando milhões, entendeu? Então é bem perigoso. Inclusive, a gente fez uma assessoria, o Facebook deu uma assessoria pra gente, e ela falou de uma forma super consciente, assim, falando assim, ó, você sabe que a partir de setembro começa a aumentar o lead, né? Então seria legal fazer outras estratégias, porque vem a Black Friday. Então, assim, não é só sobre promoção, né? Ah, é perigo por conta do valor, do preço, do que vai desvalorizar o artesanato. É muito além, né? O negócio é mais embaixo. Se você vai, né, trazendo os porquês não fazer, é muito mais embaixo. Então, o que que a gente acha que é necessário a artesã olhar para o negócio dela e ver se faz sentido? Para nós, nunca fez sentido. A gente nunca teve estoque, a gente vê o artesanato como valor, não como preço. A gente sabe dessa questão, né, de o gerente ficou maluco, funciona para a loja do varejo, não para o nosso ramo. E outras coisas, né, coisas pessoais que a gente não se identifica com a data. Então, rola tudo isso para a gente não fazer. E rolou muitos comentários lá no nosso, nesse post, falando exatamente que, não, que as artesãs, a maioria não faz. Eu achei incrível isso. Porque, e também eu acho que vai totalmente contra, como eu falei no começo do episódio, ao consumo consciente, né, Paula? Porque a Black Friday você vai Nossa. Só se basear em querer comprar num consumismo louco. Às vezes você nem tá precisando do produto, você compra porque, né, tá com preço, né, Sim. um sedutor aí. E aí o artesanato não tem essa finalidade na compra, né? É uma compra muito mais consciente, uma compra, né? Eu estou comprando por conta da experiência, eu estou comprando por conta de, enfim, presentear alguém.
Total.
Totalmente diferente, né?
Total. Totalmente diferente. Uma coisa, é dois mundos, gente. É dois mundos, e você querer trabalhar Black Friday é a mesma coisa de você falar assim, ah, eu quero aproveitar o melhor dos dois mundos, né? Mas a Black Friday, gente, é um mundo de consumo muito excessivo e de uma maneira nenhuma consciente, que vai muito contra a produção do fazer manual, o slow, né? De você estar tá fazendo a peça com sentido, trabalhando a consciência da sua marca, levando seus valores, né? Então, pode ser, a gente fala, agrada gregos e não agrada gregos e troianos esse papo. Mas é sempre, o podcast é a opinião da Vivendo da Nossa Arte, é o posicionamento da Vivendo da Nossa Arte. O produto artesanal, manas, ele é um artigo de luxo, ele é algo que é lapidado com o tempo, ele tem muito a ver com consumo consciente, ligação direta com consumo consciente. E aí, quando vem uma data americanizada ali, você se sente na pressão de estar tá participando, porque senão você não está sendo empreendedora, mas muitas vezes é ao contrário, você está sendo empreendedora e dizer não para esta data.
Exato. Eu também concordo com o que você falou. E... eu acho legal a gente falar sobre uma coisa que aconteceu nos comentários, que eu acho que é importante a gente ter, né, esse olhar, né? A única pessoa que não concordou com a gente, assim, né, tá tudo bem não concordar, tá? Inclusive no post, a gente já começa o post falando que é a nossa opinião, se você tem uma opinião, tá tudo certo. Mas quem que foi a pessoa que não concordou, Paula?
Ai, gente, é macho, né? Claro, né? No linguajar, claro, é isso. Gente, o quanto o feminismo, o empreendedorismo feminino incomoda esse Brasilzão de pênis.
Foi uma loucura, gente. Foi uma engraçada, porque assim, a gente não causa nada, mas a gente traz aqui no podcast porque é uma forma de vocês entenderem, né, que o mansplaining acontece, por que que aconteceu? A pessoa comentou, a pessoa não é artesã, tá? Não é um artesão, não tá no ramo, né? Então já não dá para ter tanta autoridade na fala por conta disso, né? Porque quem entende do ramo somos nós, a gente tá já 6 anos quase praticamente estudando diariamente, estando na prática diariamente, então já tem uma diferença aqui, né? Mas a pessoa, ela quis explicar o que é estoque pra gente. E isso se chama mansplaining, tá, gente? Só para vocês entenderem que é quando a pessoa comenta e explica algo a uma mulher de uma maneira condescendente, confiante e muitas vezes imprecisa ou de forma simplista, tá? Então, assim, a gente já tinha explicado todos, né, os argumentos e a pessoa quis explicar o que era estoque. A gente não fala nada, a gente não fica nessa, né, discutindo, porque não é a forma do diálogo da vivência da nossa arte, mas a gente é importante trazer também, né, no consciente, que a gente tem que lidar com algumas coisas, né, que às vezes a gente explicar, a gente trazer o nosso posicionamento, a gente falar os porquês, né, que nós não concordamos de uma forma teórica, né, mas indo também da prática da vivência da nossa arte, vai incomodar. Mas vai incomodar porque nós somos mulheres empreendendo.
É, fica essa análise porque não é a primeira vez, entende, manas? Não é a primeira vez. Então a gente sempre depara com situações assim, o que é ao mesmo tempo tão retrógrada, né, galera? Século XX, mansplaining, ai meu Deus. Mas é, tamo aí para observar, para analisar. Não podíamos deixar de trazer esse nosso senso crítico aqui. O
Claro.
podcast é um lugar que nós nos sentimos, é onde a gente consegue mais trazer quem nós somos, porque conseguimos colocar a tonalidade, as entonações na nossa fala. A gente não fica seguindo, lendo roteirinho e tal. A gente joga ideia, sabe o que tem que falar, mas nós conseguimos ser livres aqui, que é um espaço da liberdade, né? Dar voz à nossa empresa. Então, manas, espero que vocês tenham gostado. Encerramos por aqui, amiga? Você que tem mais alguma coisa para falar?
Que Black Friday é cafona, sempre será. É isso.
Eu quero uma camiseta! Eu quero uma camiseta. A Black Friday é cafona.
Que você vai comprar na Black Friday por R$ 20, não, R$ 19,90.
Nossa Senhora, vamos bordar umas camisetas, amiga. A Black Friday é cafona.
Ai, gente, cafonésimo, na boa, que coisa, que data, pelo amor de Deus, Jesus do céu. Então é isso, então eu acho que a última coisa que eu queria falar é que tome cuidado só quando as pessoas falam dica para você vender mais na Black Friday. Você tem que conhecer mais seu negócio antes de pegar dicas como vender mais na Black Friday ou em tal data. Tem que primeiro saber, a data serve para mim? Como que eu vou fazer de uma forma estratégica para vender, né? Que o objetivo é vender de qualquer negócio, mas uma coisa que você curta fazer. Então, eu acho que é isso, ter um pouco mais de senso crítico na hora de ter o conteúdo, né, gratuito na internet, porque a gente vê muito isso, né? Ai, dicas para isso, dicas para aquilo, mas tenha esse senso crítico e vê se enquadra no seu negócio. É isso, fechamos o podcast. Se você curtiu esse episódio, você pode marcar a gente nas redes sociais, arroba Vivendo da Nossa Arte, colocar nos seus stories que você escutou, o que você achou, se acha ou não a Black Friday facafona. E é isso, é nóis!
É nóis, um beijo, manas!
Beijo!